Bezat Hashem Dav Zayin, Tatadosh Baba Kama. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos na Vava Mudbet, na sétima linha de baixo, Rebbe Akiva Omer. Vimos uma discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Ishmael sobre um pasuk. Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yishanem. Fala a Torá, o Mazik tem que dar o melhor campo dele para o Nizak, o prejudicado. Vimos uma discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Ishmael, o que significa o campo dele? Campo de quem? Rebbe Akiva diz que é o campo do próprio Mazik, que causou o dano. E o Rebbe Ishmael fala que depende. Rebbe Ishmael diz o seguinte: numa situação que o Mazik tem uma terra classe A, uma terra boa, uma terra classe B, terra média, o Nizak tem uma terra classe B e uma terra classe C. Fala Rebbe Ishmael, o Mazik não tem que dar a melhor terra que ele tem, não tem que dar uma terra classe A, tem que dar uma terra classe B. Por quê? Porque fala Rabbi Ishmael, Meitav Sadeu, Shem Nizak, o Mazik lhe dá o melhor campo que o prejudicado tem. Então qual o melhor campo do prejudicado? Uma terra média, classe B? Essa terra que o Mazik tem que dar. E Rabbi Akiva diz que não, é indiferente o que o prejudicado tem, o Mazik tem que dar a terra classe A e ponto final. E Rabbi Akiva diz: essa lei que a gente viu, e com certeza seria a mesma lei se a pessoa deve dinheiro para o Betamidash, tem que pagar. Se vai pagar com uma terra, tem que pagar com uma terra boa. Sobre qual caso, Rebbe Akiva, se trata que a pessoa vai pagar para o Betamidash? E lembra de Nagartura de Dan, Netura de Igdesh, se o caso é que um boi que pertence a alguém chifrou um boi que pertence ao Betamidash? Aí Rebbe Akiva diz que a pessoa, o dono do boi, o Mazik, tem que dar uma terra boa. Choreu a Marachmana. Velo Shoreshelekdesh. Não pode ser, porque a Torá indica que quando a pessoa causa um dano para um boi do Betamidash, o Mazik está isento do pagamento. Então não pode ser que sobre esse caso se trata da Rebbe Akiva. E lá, então deve ser que se trata de um outro caso. Laomer Hare Alaim Mane Bebedekabait. A pessoa disse que ele vai dar 100 moedas para o Betamidash, por exemplo. Date Gizbal de Shakir Meidit. Vem o tesoureiro do Betamidash cobrar essas 100 moedas. A pessoa não tem dinheiro vivo. Então, o tesoureiro vai cobrar de uma terra, ele pode cobrar de uma terra boa, Idit, daquele que se comprometeu. Pergunta Lo Yeh El Abalhof. Pergunta Mará, esse tesoureiro do Betamidash é um credor. Esse que prometeu dar para o Betamidash está comprometido a dar esse valor como qualquer devedor. O tesoureiro é um credor? O Balchob e Menunit. Começamos da Zayin em cima. A lei do credor é: ele vai cobrar um empréstimo, uma dívida, pode exigir uma terra média, não mais do que isso. Então, a mesma coisa o tesoureiro do Betamidash deveria exigir uma terra média. Vichitei Masavar Rebbe Akiva Kor Balchob Name Beidit. Se você vai falar, talvez Rebbe Akiva sustenta que um credor que cobra um empréstimo cobra também de uma terra boa. Pode exigir uma terra boa. Então, se essa é a lei entre duas pessoas, fala Rebbe Akiva, é óbvio que essa é a lei entre a pessoa e o Betamidash. O tesoureiro vai vir cobrar de uma terra boa. Fala na Ika Emifrach. Não pode ser que essa é a dedução de Rebbe Akiva. Por quê? Olha só a lei do dano. O boi da pessoa causa um chifra um boi do Betamidash. A pessoa está isenta de pagar. O que se vê daqui? Que a pessoa que deve dinheiro para o Betamidash tem uma situação mais leve, mais leniente do que a pessoa que deve dinheiro para outra pessoa. Então pode ser que um credor vai cobrar um empréstimo exigindo uma terra boa. Pode ser. Mas não por isso, quando o tesoureiro vem cobrar da pessoa que prometeu dar para o Betamidash, pode exigir uma terra boa. Então não pode ser essa a dedução de Rebbe Akiva. Valeu lá de Nagartura de Dan, Natura de Igdes. Fala, o caso de Rebbe Akiva é realmente que um boi que pertence a uma pessoa chifrou um boi que pertence ao Betamidash. Vedica Kachalach, Shoreu Amarachmana Veloshan Shelegdes. Diz que você for perguntar, a Torá indica que se uma situação dessas, o dono do boi agressor não tem que pagar para o Betamidash. Rebbe Akiva Savala, que Rebbe Shimon Ben Menasseh. Rebbe Akiva sustenta como Rebbe Shimon Ben Menasseh. Detere como fala essa braita. Rebbe Shimon Ben Menasseh Omer, fala o sábio, Shor Shelegdesh, Elegar Shor Shelediot, Patui. Se um boi que pertence ao Betamidash chifrou um boi que pertence a uma pessoa, fala Rabi Shimon ben Menasseh, o Beit HaMikdash está isento do pagamento. Se o boi que pertence a uma pessoa chifrou um boi que pertence ao Beit HaMikdash, sempre o dono do boi tem que pagar o pagamento completo. Mesmo que se trate de um shortam, que chifrou uma, duas ou três vezes, é um boi que era considerado inofensivo, e normalmente o dono do boi tem que pagar só metade, para o Beit HaMikdash tem que pagar tudo. Rebbe Akiva vai com o Rabi Shimon ben Menasseh, que sustenta que quando a pessoa deve dinheiro para o Beit HaMikdash, a lei é mais rigorosa do que se a pessoa deve dinheiro para outra pessoa. Então fala aqui o seguinte, se a lei é quando um boi que pertence a uma pessoa chifra um boi que pertence a outra pessoa, uma zeca tem que pagar com uma terra boa, se ele for pagar com terra, é óbvio, fala Rabi Akiva, que num caso que a pessoa causa um dano para o Beit HaMikdash, vai pagar com uma terra, tem que dar uma terra boa e dit. Se é assim que a opinião de Rabi Akiva está baseada nessa opinião de Rabi Shimon ben Menasseh, Rabi Shimon ben Rabi Akiva me mais bebeidi de nizag veziburi de mazik plig. Por que você diz que a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael, como a gente viu no começo do shiur, é sobre será que o mazik tem que pagar sempre com uma terra boa ou às vezes uma terra não boa também, porque é a melhor terra que o nizag tem? Talvez a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael é outra. Dima de Kulam ben Isaac Shaimina. Talvez também Rabi Akiva concorda com Rabi Ishmael que numa situação que o Mazik tem uma terra A, uma terra B, classe média, e o prejudicado também tem uma terra classe B e uma terra classe C, o Mazik talvez não tenha que dar uma terra classe A, dá uma terra classe B, porque é a melhor classe de terra que o Isaac tem. Talvez Rabi Akiva concorda com Rabi Ishmael. Ve'achav plukta de Rabi Shimon ben Menasseh ve'rabanan kamefig. A discussão de Rabi Akiva e Rabi Ishmael é a mesma discussão entre Rabi Shimon ben Menasseh e Chachamim. Rabi Akiva sabar que Rabi Shimon ben Menasseh, Rabi Akiva sustenta como Rabi Shimon ben Menasseh, que quando um boi que pertence à pessoa chifra um boi que pertence ao Beit HaMikdash, tem que pagar pagamento completo. Rabi Shimon sabar que Rabanan e Rabi Shimon vai como a maioria dos sábios, que sustenta que quando uma situação dessas, o Mazik está isento do pagamento, ele prejudicou o do Beit HaMikdash, está isento. Talvez esse é o debate entre Rabi Akiva e Rabi Shimon. Não pode ser, porque olha só aquela breve que a gente viu no final do shiur anterior. Rabi Akiva diz que esse pasuk meitav sadeu meitav karmo yishalem se trata do mazik. O mazik tem que dar a melhor terra dele. Então, se o debate é se a pessoa que causa um dano para o Beit HaMikdash tem que pagar ou não, não tem nada a ver com o pasuk do mazik tem que pagar uma terra boa ou não. Rabi Akiva diz que o mazik tem que dar com uma terra boa e para outra pessoa que foi prejudicada, e é óbvio que seria a mesma lei se a pessoa prejudicou um boi do Beit HaMikdash. Se o debate principal entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael é se a pessoa que prejudicou algo do Beit HaMikdash tem que pagar ou não, então esse é o assunto principal do debate. Rabi Akiva deveria dizer a pessoa que o boi que prejudicou um boi do Beit HaMikdash, o dono do boi agressor tem que pagar. E Rabi Ishmael fala que não. Não parece que essa discussão, Rabi Akiva diz, de passagem, e essa seria a mesma lei se a pessoa prejudicou algo do Beit HaMikdash tem que pagar uma terra boa. Parece que o assunto principal do debate não é se existe essa obrigação a pagar para o Hekdesh ou não. Deod, Hama, Ravashi, mas ainda, falou Ravashi, tenha beide, olha só essa braita. Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yishalei, Meitav Sadeu Shenizak, Meitav Karmo Shenizak, devia Rabi Ishmael. Fala Rabi Ishmael do Passo, Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yishalei, que o Mazik tem que dar uma terra que é igual à melhor classe de terra que o prejudicado tem. Rabi Akiva, Meitav Sadeu Shenizak, Meitav Karmo Shenizak, fala Rabi Akiva que não, o Mazik tem que dar a melhor terra que ele tem. Então, se vê que o debate Rabi Akiva e Rabi Ishmael não tem nada a ver por si só com a lei do Hekdesh. Então, o debate é outro, como a gente viu já. E Rabi Akiva vai com o Rabi Shimon ben Menasseh. Rabi Shimon pode também concordar com o Rabi Shimon ben Menasseh ou não. Não é esse o debate entre Rabi Akiva e Rabi Shimon necessariamente. Rami le Abaye le Rava. Perguntou Abaye para Rava. Kti meitav sadeus um meitav karmo yishalem. Meitav in midi achrina lo. O pasuk diz que o mazik tem que pagar com uma terra boa. Parece que ele não pode pagar com outra coisa. Beatânia, e olha só essa outra braita. Yashiv le Rabot shavekesev. O pasuk fala que o responsável por um buraco que causou um dano, tem que pagar. E depois o pasuk repete, Kesef Yashiv Be'alav. O responsável sobre o buraco tem que remunerar o prejudicado. Porque a Torá tem que repetir isso. E a Shigra Bocha Bekesse Vafiru Subina. Fala a Braita, o que o pastor veio dizer é que o Mazik pode pagar com objeto também no valor desse dano, mesmo com cascas de trigo. Como fica isso? Um pastor diz que o Mazik tem que pagar com uma terra boa, outro pastor diz que ele pode pagar com mesmo cascas de trigo. Lokasha fala, não tem pergunta. Kamidatu Kamba Akurhum. Quando a Torá fala que o Mazik pode pagar mesmo com cascas de trigo, significa quando ele vai, por motivação pessoal, se acertar com o prejudicado. Ele fala, olha, eu te causei um dano, tome essas cascas de trigo e no valor desse dano, e é permitido. Kambala Koruho. Já num caso que o prejudicado teve que ir para o tribunal, e o tribunal chamou esse agressor, condenou ele a pagar esse dano, né, a situação é mais grave, e tem que pagar com uma terra boa necessariamente. Assim fala agora. Não sei se isso vai estar a conclusão da Gomara ou não. Amarula Bered Rabilai falou, sabe, dei kanami. Olha só, realmente a linguagem do Passu parece assim. Dirtiv Yeshalem Bal Korho. O Passu que fala, Meitav Sadeu, o Meitav Karmo Yeshalem. Fala, Ula Bered Rabilai. Yeshalem se tiver quando o tribunal colocou a dívida sobre ele, condenou ele a pagar o dano. Meitav Sadeu tem que pagar com uma terra boa. O outro Passu que fala, que se tiver Shibir Baalav, ele vem se reconciliar com o agressor. Pode pagar também com cascas de trigo, porque ele veio por motivação pessoal. A Malé vai falar, mas não pode ser. Miktiv Yeshulam, o pastor não fala, Meitav Karmo Yeshulam, ou seja, que o tribunal forçou ele a pagar. Yeshalem Tiv, o pastor fala que o agressor paga com uma terra boa. Midato Mashma, parece que mesmo que ele vem por livre e espontânea vontade de pagar esse dano, ele tem que pagar com uma terra boa. Então volta a pergunta. E lá, Maravai, por isso fala, vai, que demar. A explicação desses dois psukim tem a ver com o que Iraba explicou nessa braita. Que detalhe fala, braita. Ali, Xenil, Lobatim, Sadutu, Kramim, Venu, Motzele, Mohra. Ali é, como a gente sabe, que no terceiro e no sexto ano do ciclo da Shemitah, do ciclo de sete anos, as pessoas, eles têm que tirar a Maaser Ani, o dízimo que dá para os pobres. E a lei é que um pobre é qualquer pessoa que tem menos do que 200 moedas de prata da época. Então, a pessoa tem 199 moedas de prata, ele é considerado um pobre. 200 moedas já é considerado uma pessoa rica. 200 zuzim, 200 moedas de prata na época, hoje em dia, conforme algumas opiniões, são 50 mil dólares. Além, então, também é quando a pessoa tem menos do que 200 moedas de prata, 200 zuzim, ele é considerado uma pessoa pobre, ele pode receber de uma vez só, mesmo 1000 moedas de prata. Porque ele recebeu isso de uma vez só, nesse momento que ele recebeu, ele era pobre. Vamos ver um caso na Breta, um caso muito interessante. Alexei Lobatim Soluto Kramim. Uma pessoa, ele tinha propriedades, casas, campos, vinhedos, no valor de 200 moedas de prata. Venu Motzele Mohra, ele precisava liquidar essas propriedades dele. E ninguém quer comprar pagando esse valor cheio. Qual é a lei? Mahirinoto Maserani Admerza. O que vamos fazer é o seguinte: vamos falar, olha, você precisa de liquidez, vende essas suas propriedades, não por 200 moedas, ninguém vai querer pagar esse valor, vende por 100 moedas, e você pode receber do Maserani, do dízimo dos pobres, 100 moedas. Qual é o caso exatamente? Vamos ver agora. Vabi Bamar, Iraba, explicou essa braita. Ei, Hidame, qual é exatamente o caso da braita? E usar arata de kuleama vididenamizabe adayu. Se o caso é que o valor normal das propriedades dessa pessoa é o valor de 200 moedas, mas o mercado imobiliário está numa baixa. O valor de todas as propriedades caiu muito. E agora ele não consegue receber o valor cheio. O valor das propriedades dele não vale 200 moedas, hoje vale só 100 moedas. Afirutuva na milisferi. Fala, não pode ser que esse é o caso da Braita, porque se o mercado cair, o valor das propriedades dessa pessoa vale menos do que 200 moedas, na prática agora ele é um pobre. Então ele pode receber mesmo 1000 moedas de uma vez só, porque só 100 moedas. De azon, de kulama nami. O mercado todo caiu, ele é uma pessoa pobre agora. Deve ser que o caso da Braita é outro, fala Araba. Deve ser que o mercado está bem. em essência, o valor real das propriedades dessa pessoa vale 200 moedas. Porém, o mercado viu que essa pessoa precisa de liquidez, precisa de dinheiro vivo e está desesperado. Então o mercado tomou vantagem e falou: nós só vamos pagar 100 moedas por toda a sua propriedade. Não vamos pagar valor cheio. Por quê? Porque ele vai acabar vendendo isso, porque está desesperado, precisa de dinheiro. Então viramos a página. A filo purta na melolis, falei. Falaraba, num caso desses, ele é uma pessoa rica. Em essência, ele tem propriedades no valor de 200 moedas. Não faz diferença se o mercado está disposto a pagar 200 moedas ou 100 moedas porque viu ele desesperado. Ele é uma pessoa rica em essência. Ele não pode receber nada do dízimo dos pobres. Então não pode ser que esse é o caso da Braita, que ele vai receber 100 moedas. Vai marmar Alá, por isso fala Araba sobre essa Braita. Lotzriha, o caso da Braita é outro. Debi Yominissan Yakra Areta. O Beometishrei Zal Areta. A situação é o seguinte. Na primavera as terras valem mais do que no outono. A pessoa que vende uma terra na primavera, esse que compra, tem tempo de preparar o terreno no verão, arar, adubar. E no outono ele pode semear. E vai também lucrar essa próxima colheita. Então o preço da terra está alto. Se a pessoa que vai vender uma terra no outono, esse que vai comprar já perdeu a colheita desse ano. E vai pagar menos. Esse é o caso. De Kula Manatria Adnissan, um exavne. A natureza é que os vendedores de terras vão esperar até a primavera, quando o mercado sobe, e vão vender essa terra ao preço cheio. Essa pessoa está desesperado para conseguir dinheiro. Ele é forçado a vender agora no outono. Então o normal é que, digamos que ele tem propriedades no valor de 200 moedas, no outono vão ter pessoas dispostas a pagar metade. Menos do que isso já é demais. Eles vão pagar metade. Então, quem vende as suas propriedades por 100 moedas, rapidamente, fazer um desconto de 50%, vai atrair compradores. E ele pode receber do dízimo dos pobres 100 moedas. Por quê? Porque ele poderia esperar até a primavera para conseguir as 200 moedas. Ele não tem como esperar. Ele precisa de dinheiro agora, no outono. Então os sábios falaram o seguinte: essa pessoa que ele poderia conseguir 200 moedas na primavera, ele vai conseguir 200 moedas agora. Vai vender as terras dele por 100 e vai receber outro 100 de uma serenidade do dízimo dos pobres. Uma lei intermediária. Essa pessoa nem é pobre, porque na primavera as propriedades dele valem 200 moedas. Nem é rico, porque agora ele não tem como liquidar essas 200 moedas. O preço agora no outono é de 100 moedas. Então, fizemos uma lei no meio termo. Ele vai receber 100 moedas de Maser Ani e vai vender as propriedades dele por 100 moedas. Esse é o caso da Braita Falaraba. Então, fala Abai, levando em conta isso que Raba nos ensinou, vamos explicar essa contradição dos dois psukim. Um pastor que fala que o Mazik tem que dar uma terra boa para o prejudicado. Outro pastor que fala, mesmo Shavei Kesef, mesmo algo que tem o valor do dano, também é permitido. Então fala, Abai, a explicação é o seguinte. Ah, Hanamiga Beneza aqui. Dinei Beidit, o prejudicado tem direito de cobrar uma terra boa. Vem a Marlei, o Havli Benonit Feipurto. O que acontece se o prejudicado fala, eu não quero uma terra boa. Uma terra boa nesse valor do dano é uma terra muito pequena. Eu quero uma terra de qualidade média, maior. A Marley fala o Mazik, o agressor, Ishakar Kedinashkol Kedashta. E a situação é que ele está pagando no outono, quando o preço das terras cai. O agressor pode falar: olha, se você quer receber o que você merece, uma terra boa, você vai receber agora uma terra boa no valor desse dano. Digamos, 100 moedas, vai receber hoje, no outono, uma terra boa que vale 100 moedas. Veiló, se você quer receber favores, que eu te dei uma terra diferente, uma terra média, Shaker Kiyuka Denekamei, você vai receber uma terra média, mas uma terra média que tem o valor do dano na primavera. Eu vou te dar hoje uma terra média no outono, mas não que vale 100 moedas, eu vou te dar uma terra que hoje vale 50 moedas, porque na primavera essa terra vai subir e vai valer 100 moedas o valor desse dano. Isso que o pastor veio dizer. Um pastor veio falar, Meitav Sadeu, Meitav Karmon Yishalem. ele merece uma terra boa. Outro pasuk fala, afilo shavei kesef. O agressor pode dar algo que tenha o valor do dano. Fala Abaye, o que ele vai dar no valor do dano é uma terra média, porque o prejudicado quer receber algo diferente do que a lei obriga o mazik, quer receber uma terra diferente, uma terra média, um pouco maior. Tudo bem, shavei kesef, ele vai receber hoje uma terra que vale 50, mesmo que o dano é de 100, porque isso vale em potencial 100. Espera até a primavera, vende essa terra por 100. Assim fala Abai. Primat kivlar avach abarekov. Perguntou avach abarekov para Abai. Em ken horata kohan shenezakin etzer benonit vezeborit. Conforme Abai, o prejudicado não tem direito de exigir uma terra média e uma terra ruim, em vez de uma terra boa. Nerachman amar mimeitav beat amar benonit vezeborit lo. A Torá falou favorecendo o prejudicado. Ele tem que receber, ele pode receber e exigir uma terra boa para favorecer ele. E você, Abai, diz que se ele quer receber uma terra média, uma terra ruim, ele tem que receber uma terra que vale no outono menos do que o dano, porque na primavera vai valer o valor cheio do dano. A Torá quis favorecer o prejudicado. E Abai diz que o prejudicado não tem direito nem de receber uma terra pior do que a Torá quis favorecer ele. Então, ela maravacha bariakov, principal avacha bariakov, com certeza o prejudicado que tem direito de receber uma terra boa também tem direito de exigir uma terra média um pouco maior, ou uma terra ruim maior ainda. Principal avacha bariakov, ikalidmui ele balchom edaminale. Se você quer usar isso que Rabba disse do preço das terras no outono e na primavera, você pode usar esse conceito para a lei do credor. Balchom dinem benonit. A pessoa emprestou dinheiro, ele pode cobrar esse pagamento exigindo uma terra média. Digamos que o credor fala para o devedor, não me dá uma terra média, me dá uma terra ruim, um pouco maior. Nesse caso, o devedor pode falar, olha só, credor, você quer receber o que você merece, uma terra média, você recebe uma terra média, que vale o valor do empréstimo hoje no outono. O empréstimo é de 100 moedas, você vai receber uma terra média que hoje vale 100 moedas. Se você quer receber algo diferente do que eu sou obrigado a te dar, você quer receber uma terra ruim maior, tudo bem, você vai receber uma terra ruim que hoje vale 50, e na primavera vai valer 100, o valor do empréstimo. Nesse caso, a Torá não falou que temos que favorecer o credor. Então, se o credor quer receber o que ele merece, uma terra média, ele vai receber. Se ele quer fazer uma terra ruim, um pouco maior, o devedor tem como falar, vou te dar uma terra ruim, mas que hoje vale menos do que o valor do empréstimo aqui, porque na primavera vai valer o valor do empréstimo. Fala na Mat Kiflar Abacha Beredravika. Rav Acha Beredravika perguntou sobre isso. Em que nauta dele de Frenovim? Fala Abacha Beredravika, não pode ser que essa é a lei. O credor, ele tem direito de receber uma terra média, ele tem como exigir também uma terra pior. Porque senão, olha só o que vai acontecer. A consequência disso é que os credores vão fechar a porta na cara daqueles que vêm pedir empréstimo. Ninguém vai querer emprestar mais dinheiro. Eu te emprestei 100 moedas, falou o credor para o devedor. Se eu tivesse esse dinheiro na mão agora, não tivesse te emprestado, eu poderia comprar uma terra ruim por 50 e na primavera vai valer 100. Agora que eu te emprestei dinheiro, rasta de Zuz e Gabar, esta que o Kadelekamei, eu te emprestei 100 e eu vou receber a terra que hoje vale 50, porque na primavera vale 100. Se eu não tivesse te emprestado dinheiro, eu poderia pagar 50 hoje por essa mesma terra. Agora que eu te emprestei 100, eu vou receber essa terra que hoje vale 50. Então o credor vai falar: ah, quer saber, eu não vou emprestar mais dinheiro para ninguém, porque eu vou sair prejudicado. Ela maravacha bredravica, por isso fala vacha bredravica. Obviamente o credor tem direito de receber hoje a terra média que vale 100, hoje no outono, ou uma terra ruim que vale 100 hoje no outono, porque senão ninguém vai querer emprestar mais dinheiro. Ela vacha bredravica, ícare de muire que tu bate chame da mina. Se você quer usar esse assunto da terra no outono e o valor da terra na primavera, usa para a lei da Ktubá. Da Ktubá tishá de nabeziburit, que a lei é: o marido faleceu ou se divorciou, a mulher dele merece receber o valor da Ktubá. A mulher, ela recebe a Ktubá ela tem que se condenar também com uma terra ruim. Se um marido quer pagar por uma terra ruim, ela não tem como exigir mais do que isso. Vi Amralei e Havli Benonit, Batzir Purta. Digamos que a mulher fala, não quero uma terra ruim, eu quero uma terra média, um pouco menor. No valor da Ketubá, Amarla e Shakal Kedinash Kokedashta. Se você quer receber uma terra como você merece exigir, uma terra ruim, você vai receber uma terra hoje no outono, no valor da sua Ketubá, digamos, 200 moedas. Então você vai receber uma terra ruim, no valor de 200 moedas hoje no outono. Veiló, se você quer receber a mais do que você merece exigir, uma terra média, Shakal Kedinash. O marido pode falar, tudo bem, eu vou te dar uma terra média, porém, que vale na primavera o valor da sua Ketubá. Eu vou dar uma terra média que hoje vale 100, porque na primavera vai valer 200, que é o valor da sua Ketubá. Sobre isso fala Vaha Beredravika, mesmo que o marido não pagou hoje o valor cheio da Ketubá, ele pode pagar uma terra média, porque é mais do que a mulher merece receber. Ele pode pagar uma terra média que vale 100, porque na primavera vai valer o valor cheio da Ketubá. Me coma com caixa. De qualquer forma, ainda ficamos na dúvida. Qual a explicação desses dois suki? Um pastor fala que o mazik tem que dar uma terra boa. Outro pastor fala que ele pode dar também chave kesef. Mesmo objetos do valor do dano. Mesmo cascas de trigo. Qual é a explicação dessa contradição? Falarava que a Torá veio dizer o seguinte. Você pode pagar o dano também com cascas de trigo. Mas você vai dar cascas de trigo, dê cascas de trigo meita. Cascas de trigo de boa qualidade. Você vai dar terra, dê uma terra de boa qualidade. E assim por diante, qualquer objeto tem que dar de boa qualidade. Pergunta da meita sadeukti. Torá não fala assim. Torá fala dar melhor, uma terra boa. Não fala dar um pagamento bom. Para entender que mesmo cascas de trigo tem que ser de boa qualidade para valer. Ela que atara papa veravura beredrev yoshua beberav. Falam lá quando era Papa, Iravuna, Beredrev, já voltaram do estudo deles. Parshua, eles explicaram com milimeitav. Deilomizdava, nahamizdava, bimatahrete. Fala os sábios o seguinte. Qualquer objeto é um bom pagamento. Mesmo cascas de trigo é um bom pagamento. Por quê? Porque mesmo que esse prejudicado, o Nizak, ele vai receber essas cascas de trigo, não vai conseguir vender nessa cidade pelo valor do dano, vai numa outra cidade e vende lá. E você vai achar alguma cidade para vender essas cascas de trigo. E você vai conseguir o dinheiro do seu dano. Lebar meara. Deleite vlei mimeitav. A terra é diferente. A terra é, em essência, imóvel. Então, para você vender uma terra é mais difícil. Você não pode levar a terra para outra cidade, obviamente. Então, por isso, leite vlei mimeitav deu uma terra boa que ir delikfot salas vina. Para que os compradores pulem nessa terra para comprar. Dessa forma, o prejudicado vai receber uma terra boa, os compradores vão pular nessa terra para comprar, ele vai conseguir liquidar a terra e conseguir o dinheiro do prejuízo facilmente. Isso que eu travei dizer. Dê um pagamento para o devedor, para o prejudicado, que seja fácil dele liquidar. Qualquer objeto é fácil dele liquidar, ou nessa cidade ou em outra cidade. Uma terra é mais difícil, então dá uma terra boa para que nessa cidade as pessoas venham comprar essa terra rapidamente. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma questão muito interessante. Digamos que o Mazik tem uma terra boa, uma terra classe A, no mercado é considerada uma terra boa. E ele tem uma terra especial, melhor do que boa. Conforme Rebbe Akiva, com qual terra o Mazik tem que pagar o dano? Com a terra boa, porque no mercado é uma terra boa, ou a melhor terra que ele tem, uma terra especial? Vamos ver amanhã com muito mais novidades. Até mais, pessoal. Amém.